Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos evocar a memória de Aristides de Sousa Mendes. A 27 de janeiro assinala-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Vamos recuar ao ano de 1940 para lembrar o gesto de Aristides de Sousa Mendes, então cônsul de Portugal em Bordeus, que concedeu vistos a milhares de judeus contra a vontade do governo português. É hoje meu convidado, José Leitão, presidente da Fundação Aristides de Sousa Mendes, que nos vai dar a conhecer esta figura ilustre da nossa história e também o trabalho que a Fundação faz para preservar a sua memória e lembrar os seus valores nos dias de hoje. Não perca, por isso, esta conversa mais à frente no Lusofrias. Por agora, Ala dos Namorados, Caçador de Sóis, depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Caçador de Sóis e Ala dos Namorados. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que nos faz um balanço da visita do Papa Francisco ao Chile e ao Peru.
Os pés e o coração do Papa Francisco percorreram os caminhos do Chile e do Peru de 15 a 21 de janeiro. No horizonte estava o sínodo especial sobre a Amazónia, que o Papa convocou para 2019. Foi uma viagem arriscada, primeiro pelo ambiente anticlerical que se vive no Chile e, segundo, pela defesa dos povos amazónicos, que embate contra os interesses de muita gente, gente grande, naquelas paragens latino-americanas. No Chile, o Papa semeou alegria, mas também deu recados. Se o pastor anda disperso, as ovelhas também se dispersarão. Somos servos, não somos donos do povo. O Papa defendeu os pobres, atacou a economia que mata, chamou a atenção para os dramas que vivem as populações indígenas. Visitou uma cadeia de mulheres, apelando à dignidade e ao respeito que todas as nossas mães merecem. Deixou um pedido aos bispos, por favor, não deixem de sonhar. E aos jovens, apresentou a nova password da internet. É esta que faria Cristo no meu lugar. E declarou finalmente, felizes aqueles que são capazes de sujar as mãos e trabalhar para que outros alcancem a paz. O Peru acolheu em festa com a diversidade das cores que vestem e pintam os corpos dos povos da Grande Amazónia. O Papa encontrou-se com milhares de representantes das comunidades indígenas, pôs os dedos nas suas chagas históricas e elogiou a reserva cultural dos povos indígenas. Possuem uma riqueza biológica, cultural e espiritual. O Papa quer que o Sínodo Especial de 2019 ajude a encontrar a Igreja com o rosto amazónico. Pediu às autoridades que parem tudo o que ataca a Amazónia e os povos indígenas que a habitam. Francisco atacou ainda a praga da violência contra as mulheres, lamentando que a América Latina seja o lugar do mundo onde elas se sentem mais ameaçadas na sua dignidade e direitos. Celebrou junto ao mar, rezando pelas vítimas numerosas que a tempestade El Niño Costeiro provocou em 2017. Visitou então uma das povoações mais afetadas. Foi ainda por estrada de terra batida visitar o lar Príncipezinho, onde estão crianças e jovens em risco, alertando para o sofrimento e falta de futuro que tal situação provoca. Pediu mais empenho social e cristão. Numa celebração mariana, o Papa lembrou que Maria será sempre uma mãe mestiça, porque no seu coração encontram lugar e aconchego todas as raças. Todos os males têm uma raiz e o Papa denunciou-a. A corrupção, esse vírus social que ataca, infeta e afeta, sobretudo os pobres e a mãe natureza. O Papa Francisco regressou a Roma cansado, mas feliz, porque viu sinais de que o futuro do continente que o viu nascer e crescer está ameaçado, mas tem condições para mudar.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora na Lusofonias, Dani Silva, a banhada. Depois vou estar à conversa com José Leitão, presidente da Fundação Aristides de Sousa Mendes.
Já passava do meio-dia quando vi que não devia, mas esperar todo dia era coisa que eu não podia. Então pus-me a pensar, o melhor é ir passear e para não me irritar. Vai um copo pra acalmar. Fui passeando por aí, eu sei lá o que corri. Só porque gosto de ti, eu sei lá o que sofri. Não deu em nada, resolvi ir da balada. Já levei uma banhada. passeando por aí, eu sei lá o que corri, só porque gosto de ti, eu sei lá o que sofri depois da caminhada. A espera não deu em nada, resolvi ir da balada, já levei uma banhada, 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 já levei uma
Por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se assinala a 27 de janeiro, vamos conhecer melhor a vida de Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português que passou vistos a 30 mil judeus que fugiram do regime nazi. É hoje meu convidado José Leitão, presidente da Fundação Aristides Sousa Mendes. Doutor José Leitão, muito obrigado por estar connosco.
É prazer meu.
Antes de mais, eu pergunto-lhe o que é que o ligou à história e à memória de Aristides de Sousa Mendes para hoje ser presidente da Fundação que tem o seu nome?
Bem, eu interessei-me pelo gesto de Aristides de Sousa Mendes desde muito cedo. Eu sou natural de Viseu e, efetivamente, Aristides de Sousa Mendes era de Cabanas de Vereado, portanto, Carregal do Sal, que, aliás, é a terra da minha mãe. E portanto, eu realmente tomei conhecimento do qual foi a ação de Aristides de Sousa Mendes e tive uma intervenção em 12 de janeiro de 1996, na Assembleia da República, como deputado na altura, antes de tomar posse como Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, em que fiz questão de não exercer essas funções sem primeiro ter tido a oportunidade de fazer uma homenagem ao Aristides de Sousa Mendes. E realmente fiz uma intervenção em que, para além de valorizar toda a sua ação, e porque eu penso naquele período terrível que foi os anos junho de 40, particularmente de 1940, portanto, com a derrota do exército francês, com a chegada com o avanço das forças nazis até à fronteira com a Espanha, digamos, efetivamente houve um momento muito trágico e o Aristides Sousa Mendes, apesar de instruções em contrário, sentiu-se impulsionado pela sua condição de católico e pela compaixão por essa gente. E a certa altura saiu das regras e passou a dar vista a toda a gente. Há uma frase dele: a partir de agora darei vista a toda a gente. E efetivamente foi dando vistos das formas mais, menos, digamos, ortodoxas. Porventura.
Nós já vamos conhecer melhor esse momento. Antes
Diga. Mas eu só para dizer o seguinte, voltando à
questão, pergunta inicial.
À pergunta inicial. Eu penso que foi também por ser conhecido, foi esse meu interesse pelo Aristides Sousa Mendes. É preciso dizer que a minha intervenção foi em 1996, a Fundação só foi criada em 2000. E realmente que a certa altura houve alguma, havia alguma a família teve muita responsabilidade decisiva na criação da Fundação, porque aproveitou a situação de ter sido reabilitado e, de certo modo, haver uma compensação à família pelo facto da perseguição que tinha tido no tempo de Salazar. Aproveitou essas condições para comprar a Casa do Passal e para, digamos, criar esta fundação. A família é muito numerosa, dividida por vários continentes, e a certa altura surgiram algumas divergências, e realmente eu fui convidado, de certo modo, também para
apaziguar, não é?
Para contribuir para a unidade que existe neste momento, felizmente, entre toda a família e para... Eu creio que realmente, como havia esse interesse e houve essa oportunidade ou essa necessidade, realmente fui chamado a, para essas funções.
E teve ainda a cumprir essas funções. Vamos então só conhecer aqui um bocadinho melhor a vida deste herói, que foi Aristides de Sousa Mendes. Ele nasceu em 1885, estudou Direito e ingressou na carreira diplomática. Passou, aliás, por vários países, até ser cônsul em Bordeus. Como é que foi a vida deste homem até ao momento em que se tornou célebre? Ou seja, algumas curiosidades, por exemplo, eu sei que ele teve 14 filhos, não é?
Bem,
tinha um irmão gêmeo também, não é?
Ele teve 15 filhos. Uhum. Teve 14 filhos da primeira esposa e depois voltou a casar quando enviou e realmente dessa segunda ligação tinha uma filha que é felizmente viva, a Mary Rose. Portanto, rigorosamente ele teve 15 filhos. Dois morreram prematuramente, mas, digamos, tem uma família muito numerosa. Ele era um homem, eu penso que a questão, digamos, há muitas biografias, felizmente, ainda recentemente, surgiu um trabalho muito interessante do neto de Aristides de Sousa Mendes, António Moncada de Sousa Mendes, as memórias do neto. Há felizmente, hoje já há muitos relatos sobre a vida de Aristides de Sousa Mendes. Eu penso que o que a mim me toca pessoalmente, portanto, é o seguinte, é que ele, tendo uma família numerosa, sabendo que digamos, o de subdecer às ordens para dar vistos de uma forma massiva, como ele deu naquele momento trágico, digamos assim, e isso lhe traria problemas e traria dificuldades. E ele teve, aliás, um momento de hesitação, todos os relatos dizem que é um período em que se isola, e depois entende que, digamos, movido pelos seus sentimentos cristãos, de católico, ele entende que é mais importante obedecer a Deus que aos homens e que efetivamente havia ali gente que precisava da sua compaixão. E portanto, eu penso que o que me toca no Aristides de Sousa Mendes é que eu pessoalmente penso que era uma pessoa, digamos, normal, que com as suas virtudes e com os seus defeitos.
Mas um homem muito viajado, não é? Porque ele
muito viajado
por vários países do mundo, não é?
Muito viajado, exatamente.
Também terá contribuído, esse conhecimento do mundo terá contribuído muito para a sua formação e para o seu pensamento?
Eu penso que isso ajuda sempre, mas eu penso que foi as multidões em fuga, digamos, eu acho que foi a angústia e o sofrimento presente daquelas pessoas que terá sido o desencadeador, porque há pessoas que viajam muito e não têm nenhuma sensibilidade ao seu semelhante, isso temos que, é a realidade, não é? E agora, no caso concreto, eu penso que ele foi sensível a isso. Ele, inclusive, há um episódio que é, ele, a certa altura, a Espanha começa a fechar as fronteiras, não é? E há indicações para que não deixem passar mais daqueles refugiados que tinham tido visto dele. Ele consegue conduzir um último grupo por uma parte, por uma fronteira que não estava ligada telefonicamente suficientemente e consegue-os introduzir em Espanha ainda há tempo de serem salvos do aprisionamento no contexto da tomada da conquista da França pelos nazis, não é? Uhum. Portanto, o que me toca muito é que, e eu acho que é talvez uma mensagem de atual para qualquer pessoa, é que as pessoas muitas vezes podem não ser perfeitas, mas há momentos em que a consciência as obriga a ir além dos seus próprios limites. E eu penso que isso é muito importante, não é? Sobretudo, neste caso, quando a sua consciência é movida pela sua fé católica. Eu penso que isso é algo que tocou pessoas até de diversas confissões. A comunidade israelita, ele é considerado um justo entre as nações, tem uma árvore representá-lo no Yad Vashem, que é um centro onde se faz a homenagem não só às vítimas, mas também aos justos que procuraram salvá-las. E uma das coisas que tocou também muito a comunidade israelita é que ele não era judeu, ele era católico e efetivamente não hesitou. É evidente que
eram
também,
pessoas, não é? Ele olhou como
pessoas. Se fossem judeus ou não, ele deu vistos a um, sei lá, um comunista espanhol perseguido, a pessoas de classes de variadas, naturalmente também algumas, de classes altas, inclusive, familiares do antigo imperador da Áustria, pessoas da família, próximas da família real do Luxemburgo, portanto, pessoas de diversas condições sociais, não é? Mas não olhava às pessoas, olhava às condições das pessoas, olhava à necessidade que elas tinham de procurar salvar a sua vida. Não é?
Há algum documento em que se possa ler os reais motivos que o levaram a não temer ou a ter tomado esta atitude? Ele, em algum momento, escreveu, deixou escrito, porque é que tomou esta atitude?
Esse livro do Neto conta isso de uma forma mais... Há alguns documentos, mas ele fundamentalmente, digamos, há documentos, há também a sua própria... Documentos como é a sua própria... que também são importantes, que são em sua própria defesa. E há uma exposição à Assembleia Nacional em que ele explica mais detalhadamente, já anos depois de ter sido objeto de sanções disciplinares pelo seu comportamento na concessão de vista, em que ele explica realmente, digamos, de uma forma talvez mais serena, porque no momento o que escreveu foram vistos.
Porque ele queria salvar pessoas.
Foi carimbos, foi carimbara realmente.
Esse é o melhor documento, é a melhor prova. Não é?
Exatamente. Aliás, o livro dos vistos hoje foi considerado património pela Unesco, o livro de vistos, que está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Instituto Diplomático. Foi considerado um património também pela Unesco, porque realmente é um documento importante em termos humanos e particularmente atual, porque não sei se tem seguido, com certeza, realmente mesmo na Europa há sintomas muito negativos, nomeadamente em alguns países da Europa de Leste. Mas
que muito sofreram, não é?
Que muitos sofreram, mas que
não aprenderam nada, muitas vezes parece.
Não aprenderam nada e em que se mantêm, em que se procura esconder o que se passou e ao mesmo tempo não continuar narrativas que não têm em conta, portanto, a necessidade de olharmos o nosso semelhante como nós mesmos, não é? Portanto, de agir em espírito de fraternidade para com o nosso semelhante e perceber que todos somos seres humanos dotados da mesma dignidade e dos mesmos direitos e, portanto, realmente... E isso é muito esquecido hoje em muitos países e nessa medida, este exemplo é um apelo às pessoas, eu diria às pessoas comuns, porque, felizmente, entre nós, já há outras pessoas que também se reconheceram, há mais dois diplomatas que tiveram uma ação positiva, há um português emigrado que também salvou judeus, há o padre Carreira das Neves, que estava no Instituto Português em Roma e que também protegeu, digamos, escondeu lá para judeus perseguidos e, portanto, mas é importante, isto é um apelo às pessoas normais.
E nos dias de hoje, não é?
Exatamente, há situações em que nós temos que dizer não ao intolerável, mesmo que isso custe, digamos, mesmo que isso nos, digamos, não seja fácil. E isso não é algo que esteja destinado apenas às coisas excepcionais, mas está destinado, é um apelo para qualquer cidadão que tem a sua consciência e que perante situações limite, tem que dizer não.
Só recordando então que este ato heroico de Aristides Sousa Mendes aconteceu em 1940.
Exatamente.
Quando a cidade de Bordeaux tinha milhares de refugiados judeus que tinham assim fugido para o sul de França devido ao avanço nazi que havia no país. Havia uma circular de Salazar que proibia esta concessão de vistos, não é? Mas Aristides, de Sousa Mendes, decidiu desobedecer por completo e salvou cerca de 30 mil judeus. O que lhe pergunto é, nós sabemos que muitos deles seguiram para os Estados Unidos. A Fundação mantém contacto com alguns descendentes destas pessoas?
Sim, sabe algumas informações? Sabemos, temos. Não, isso é uma questão muito interessante. Por o seguinte, nós, nos Estados Unidos, existe também uma fundação irmã, digamos assim, a Sousa Mendes Foundation, que foi criado por também familiares que estavam nos Estados Unidos e por descendentes de judeus, que foram outros cidadãos interessados na causa, que não portugueses, imigrados, mas também descendentes de outras pessoas, descendentes de judeus, ou que tinham sido salvos graças a esses vistos. Eu conheci alguns deles agora, porque inclusive tem havido colaboração. Houve há uns anos um jovem arquiteto, Érico Moed, que juntamente com o seu pai e o seu avô, o pai e o avô tinham sido salvos por Aristides, esteve ali em Cabanas de Viriato. Fizemos em colaboração com a Sousa Mendes Foundation uma pequena exposição, e houve uma cerimónia. E tem havido, digamos, viagens a partir de Bordeaux. A primeira foi há uns anos, já há muitos anos, da iniciativa da Fundação Aristides Sousa Mendes, mas também nos últimos anos tem sido a Fundação Sousa Mendes Foundation, a partir nomeadamente dessas famílias judaicas que estão nos Estados Unidos e de outras pessoas, e que passam por, fazem um percurso semelhante àquele que terão feito os refugiados na época, e que vão, passam naturalmente em um momento alto a estar em cabanas de Viriato, ir à casa do Passal e também ao cemitério, onde está o túmulo da família, de onde está enterrado o Aristides Sousa Mendes. E, portanto, por outro lado, há um, digamos, nós temos na direção da Fundação, por exemplo, uma historiadora, a Cláudia Ninhos, uma jovem que também estuda muito este período do Holocausto e também a ação do Aristides. Mas nos Estados Unidos, eles tiveram, como disse muito bem, muitas das famílias foram para os Estados Unidos. Aliás, a questão que se punha em muitos países europeus era que, quando muitos destes países europeus davam vistos, diria assim, de trânsito, e só a pessoas que já tinham garantido a viagem para os Estados Unidos. Não era o caso, nomeadamente, desta massa em que, por volta de 17 de junho de 40, o Aristides deu vistos massivamente. Não é?
Este era mesmo para fugir para algum sítio seguro, não é?
Era para sair dali para fora, não é? Para evitar...
Não em trânsito, não é?
Não necessariamente em trânsito. Não, muitos deles acabaram por ir para os Estados Unidos ou para outros países, não é? Inclusive, como digo, quer dizer, depois com as dificuldades resultantes das sanções que lhe foram impostas e tudo isso, até inclusive alguns filhos emigraram, não é? E hoje uma parte importante da família de Aristides Sousa Mendes vive no país, mas outra parte vive em outro país.
Isso é importante falarmos sobre isso, porque devido a esta ação, não é, heroica, que não foi interpretada na altura como tal, ele teve um processo disciplinar, foi afastado da carreira diplomática.
Sim, sim, sim.
Teve, aliás, um fim de vida com grandes dificuldades. Passou muitas necessidades no fim de vida. Não é?
Teve muitas
dificuldades. Ele e a família, naturalmente, não é?
Ele e a família, é por isso que também, como digo, alguns tiveram uma parte da família, à medida que tendo alguns contactos e outras possibilidades, também foi emigrando, não é? Apesar de, naturalmente, também ter algumas pessoas que ajudaram pelo menos parte da família, o seu irmão César, mas é evidente que ele próprio, há fotografias dele em que se verifica e informações de que teve momentos de grande dificuldade e acabou por morrer nessa situação, digamos assim, não é? Nos últimos anos, uma parte do mesmo teve que vender algum património e, digamos que, tudo isso foi um período muito difícil. Porque é evidente, uma família numerosa consegue-se sustentar quando se está em funções. E, porque agora, quando realmente é afastado de funções, há sempre as dificuldades surgem de todo lado.
Até porque quando se é afastado de funções pelos motivos, é difícil conseguir trabalho noutra área qualquer também, não é?
Ele tentou, por exemplo, a ser advogado, mas eu agora não tenho bem presente, mas houve dificuldades nesse aspecto. Ele tinha sido um brilhante aluno da Faculdade de Direito de Coimbra e efetivamente, digamos, não conseguiu na altura a inscrição como advogado e portanto as dificuldades foram muito grandes. Agora, o que é também muito interessante é verificar como é que, apesar de tudo, houve uma justiça histórica que tardou, mas acabou por se verificar. E eu penso que isso tem muito a ver, não só com a ação dos filhos, mas também com muito a ação das pessoas que ele salvou. E, efetivamente, não, realmente o reconhecimento como justo entre as nações pela comunidade israelita, não é? E a sua inclusão no Yad Vashem, uma série de atos, e depois a própria comunidade portuguesa e nos Estados Unidos havia pessoas que eram sensíveis à sua situação, que tinham amigos judeus, tinham amigos que lhes tinham contado e eram sensíveis, e portanto quem na Assembleia da República acabou por haver uma iniciativa legislativa na altura liderada pelo deputado Jaime Gama, que mais tarde também, como ministro aos Estrangeiros, teve um papel importante na medida em que foi...
A fazer justiça, não é?
Foi
reposta à justiça, neste caso.
Foi reposta à justiça e foi, digamos, e permitiu a compensação à família, que a família aplicou na compra da casa do Passal, não é?
E, aliás, esta casa foi a casa que ainda existe, não é? Que a família chegou, inclusivamente, a albergar alguns refugiados nesta casa.
Sim, ele albergou refugiados nessa casa, sim.
Que planos é que existem para a recuperação e utilização deste espaço, desta casa do Passal?
Digamos que a casa do Passal conheceu momentos muito difíceis, porque... Por um lado, durante todo o período em que ele não era reconhecido, não é? E teve utilizações diversas e foi propriedade de pessoas diversas que não, pronto, lhe deram.
E foi sofrendo alterações, não é?
Foi sofrendo alterações, algumas pouco coerentes com o que representava. Efetivamente, foi possível, através de um protocolo estabelecido com a Direção Regional da Cultura do Centro, houve a possibilidade de fazer a primeira fase da reabilitação. A casa hoje está sólida e de pé para... E agora realmente estamos através de... Continua a haver uma ligação com a Câmara do Carregal do Sol, com a Direção da Cultura do Centro e também graças a fundos comunitários, que vai-se fazer a segunda fase. A ideia é que é a fase interior, digamos assim, preparar a utilização da casa de uma forma mais intensiva, embora ela hoje já seja visitável, e felizmente foi possível não só salvar ainda a escadaria central e alguns aspectos e a casa exteriormente está totalmente na linha do que era no tempo das restituições de Mendes. A ideia é que a casa venha a ser um centro de memória, não só deste, digamos, de todo este gesto de Justiça de Sousa Mendes, tendo em conta também tudo aquilo que se tem, a investigação que tem sido feita, quer por vários investidores, quer também pela sua, nomeadamente dos Estados Unidos, pela Sousa Mendes Foundation, de identificação de histórias de famílias salvas por Justiça de Sousa Mendes. E naturalmente também um foco de reflexão e de sobre os direitos humanos e sobre, digamos, aquilo que não deve voltar a acontecer, a barbárie que não deve voltar a acontecer no nosso mundo, não é? Portanto, e realmente, eu ainda esta semana estarei na quinta-feira em Cabanas e no Carregal do Sal, nomeadamente para falar com o seu presidente da Câmara do Carregal do Sal, que tem empenhado fortemente nesse projeto. E efetivamente houve um concurso de ideias que pronto, selecionou um projeto que agora trata-se de o densificar no sentido de realmente...
Torná-lo real, não é?
Torná-lo real, uhum. Mas como digo, quer dizer, eu durante muitos anos, devo dizer, quando me convidaram para a Fundação, eu estava em pânico, porque dia para dia, e ainda estive ali um ano e meio ou dois anos nessa situação, eu via o telhado a começar a derruir. E realmente...
E hoje a casa está sólida, não é?
Hoje a casa está sólida, felizmente.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, Dr. José Leitão, e eu gostava de terminar perguntando-lhe que sonhos é que tem para esta Fundação. Quais é que são, assim, as grandes prioridades para manter viva a memória deste homem ilustre nos dias de hoje? E é importante termos esta memória presente cada vez mais nos dias de hoje, não é?
Não, eu, por um lado, uma questão fundamental é dar a conhecer e estudar o mais rigorosamente possível não só a ação das instituições, como do período em que ela teve lugar, não é? Portanto, efetivamente...
Enquadrá-la, no fundo, não é?
Enquadrá-la neste contexto.
Na época.
Eu penso que é muito importante, porque, de facto, a história de Portugal também tem aspectos negativos, como outros nós sabemos, nomeadamente durante... Nós, em Portugal, também perseguimos judeus fortemente no tempo da Inquisição. Ora, toda esta circunstância do gesto de Aristides, que, não, como digo, não salvou apenas judeus, salvou pessoas perseguidas, mas também salvou os judeus, apesar das limitações que podiam resultar da Circular 14, não é? E, efetivamente, eu penso que é muito importante dar a conhecer a sua ação às novas gerações. E é isso, é uma aposta que temos feito e que vamos reforçar. Todos os anos há dezenas de ações em escolas em colaboração entre escolas e com a participação de elementos da Fundação. Por outro lado, estamos interessados em aprofundar, em colaboração com a Sousa Mendes Foundation, no estudo. O estudo, digamos, definir com a maior precisão possível, identificar famílias e pessoas salvas por Aristides Sousa Mendes. Porque nós sabemos que hoje temos que fazer face na Europa àquilo que é a tentativa de apagar o passado, o chamado negacionismo, e, portanto, é importante realmente tudo ficar bem documentado e, sobretudo, numa perspectiva. Isto é intolerável, quer em 1940, quer ou nos dias de hoje, quer daqui a 10 anos, e é intolerável quer as vítimas sejam os judeus ou sejam quaisquer outras, como foi intolerável o genocídio bárbaro que aconteceu na Bósnia-Herzegovina, por exemplo, e na antiga Jugoslávia, não há muitos anos, não é? São situações que nos advertem para a necessidade de percebermos que, digamos, em certos momentos realmente a humanidade parece que enlouquece e é capaz de formas de barbárie impensada.
E não aprende nada com o passado, não é? Parece que não aprende nada com o passado.
Exatamente, e é importante realmente, e perceber ao mesmo tempo que os fundamentos éticos de cada um podem ser diferentes, no caso das Aristides Sousa Mendes foi a sua fé católica, mas é importante que realmente as pessoas tenham os seus próprios valores, que lhes dizem que há situações que não, com as quais não podem pactuar e que, portanto, nós temos a obrigação de construir uma sociedade e uma cidade em que todos vivamos sem de discriminações naturalmente, normalmente, como somos todos membros da mesma família humana.
Dr. José Leitão, Presidente da Fundação Aristides de Sousa Mendes, muito obrigado por ter estado connosco e muito obrigado pelo trabalho que tem desenvolvido. Muito obrigado.
Folhas, amanhã de domingo à toa, conversa.
Ana Vitória e Diogo Pissarra e Trevo. Está com o programa Lusofonias.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui duas sugestões para esta semana. No dia 30, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial e a UN Global Compact Network Portugal assinalam o segundo aniversário da Aliança pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com uma conferência sobre implementação da Agenda 2030 em Portugal. A conferência vai decorrer na Culturgest, em Lisboa, a partir das 9:30 da manhã. E no próximo sábado, dia 3, passa uma noite com boa música africana no bar Titanic Sarmer, em Lisboa. A partir das 10:30 da noite, a festa vai ter a atuação do guineense Mamadou Baio, do cabo-verdiano Silvino Branca e dos angolanos Irmãos Massoca. Já sabe que pode sempre espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra esta nossas sugestões. E é assim que terminamos este programa Lusofonias, em que evocamos a figura de Aristides de Sousa Mendes. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares e a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
E por vezes as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos.
E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes
encontramos de nós em poucos meses que a noite nos fez em muitos anos.
E por vezes fingimos que lembramos. E por vezes há, por vezes, ao tomarmos o gosto aos as noites nos dão meses. Lá no fundo dos copos que tomamos. E por vezes há, por vezes.
E por vezes as noites duram meses. E por vezes meses, oceanos.
E por vezes sorrimos ou choramos. Num segundo se envolam tantos anos.
Se encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez anos. E por vezes fingimos que lembramos.
E por vezes lembramos que por